Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim agora para a gente repercutir duas questões importantes. A importância de se escolher bem os representantes, seus representantes no Congresso Nacional e também, obviamente, a pesquisa Ibope de ontem, que mostrou aí um avanço do Bolsonaro, um avanço importante aí de 4 pontos percentuais em relação à pesquisa passada. Para me ajudar nesse bate-papo, está aqui comigo João Batista Olive, aqui na redação ao meu lado, e lá em
Canarana.
Cáceres, Canarana?
Cáceres!
Cáceres ou Canarana, Marcos da Rosa?
Canarana.
Canarana!
Casa. Está em casa.
Canarana, no Mato Grosso.
É.
Vamos corrigir aqui, então.
Pertinho, né? Cáceres é só do outro lado, né? Mas tá bom.
No oeste, eu estou no leste, mas é
É.
pertinho, mil quilômetros.
É um país. 1.000 quilômetros de diferença. Um paizinho do tamanho da França, né? O Mato Grosso, mas tá bom.
Marcos da
Beleza.
Rosa, que é vice-presidente da FAMATO, seja bem-vindo também, viu, Marcos?
Olá, Alex. Olá, João. Obrigado por esse momento importante na política partidária brasileira e de vocês ter confiança em a gente colocar algumas palavras importantes aí para o Brasil e para o eleitor nesse momento, Alex.
Muito bem, para a gente começar essa discussão, a gente colocou aqui no Notícias Agrícolas uma listagem dos candidatos aí à reeleição, principalmente, que são os candidatos que a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas e tem visto principalmente o trabalho deles nos últimos 4 anos, para que você possa conhecer quem são esses candidatos e, de repente, pode te ajudar aí na sua escolha aí no próximo domingo. Certo, João Batista?
Sim, foi um trabalho, é um trabalho árduo da nossa equipe, junto com o pessoal do agro, porque a gente tem o objetivo e tem a consciência de, primeiro, que toda a sociedade está envolvida com essa possibilidade de mudar o país, né, no próximo domingo, e a realidade nossa é o nosso setor, o agro. Então, assim, a gente tem o conceito de que produtor tem que votar em produtor, quer dizer, candidatos da produção. É isso que nos levou a fazer essa seleção. Evidente, evidente, que é uma seleção feita por nós, que não é totalmente completa. Tem muita gente reclamando que não foi colocado na listagem, mas, assim, a gente precisa ter a comprovação ou comprometimento das pessoas que se candidatam para defender o agro, que realmente tem esse comprometimento. Essas pessoas que nós listamos, estão listadas no nosso site, você pode checar aqui embaixo, realmente trabalham com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, é básico. E a segunda coisa é que está faltando, claro, a listagem dos deputados estaduais. Aí nós batemos numa parede imensa, porque são muitas as pessoas e é muito difícil você checar aqueles que realmente estão comprometidos com o agro. Agora, para encerrar esse assunto, nós precisamos ter maioria para fazer valer a nossa vontade, o nosso direito e a nossa representação. Porque se deixar, olha o que aconteceu nesses últimos 15 anos, o desastre, porque faltou representação, Alex.
Muito bem. Marcos da Rosa, você chegou a ver essa nossa listagem aqui, está de acordo com ela? E qual a importância de se escolher representantes do agro para o Congresso, hein, Marcos?
Bom, Alex, eu vi sim, eu vi a lista sim, e acho o recado mais importante a respeito disso é o seguinte: nós estamos numa eleição completamente diferente dos anos anteriores. Precisamos olhar para quem vai ser eleito e a informação de quem vai ser eleito, tanto para o deputado federal, quanto para o senador e quanto para o deputado estadual no seu estado, essa informação. No andar da carroça, hoje, terça-feira, antes da eleição, que é domingo, a gente já tem a possibilidade de saber os melhores colocados. Então, nós precisamos, Alex e João, é o voto útil. Nós precisamos eleger essas pessoas que estão à frente na vontade do eleitor, nos comprometer com esses candidatos nesse momento, para que nós faça a mudança do país. Esse é a grande importância, a diferença dessa eleição que está acontecendo. Nós temos muitos fatos negativos. Se nós olhar pelo setor produtivo, Lei Candir, nós temos vários temas ambientais, inclusive a comissão do Ministério do Meio Ambiente se reuniu na semana passada e decidiu que vai aumentar as reservas do Cerrado, prejudicando a produção mais, já existente. Nós temos o problema imaginário das pessoas com os defensivos, que não é a verdade que está se colocando na mídia, tendo restrições que vai acabar com a produção, ou vai diminuir, ou vai prejudicar a produção no Brasil. Nós temos temas nos estados que podem se estender para outros, como o carregamento do gado vivo, a eliminação da fauna, que está aumentando muito, atrapalhando até a vida dentro da cidade hoje. Então, temos várias questões que nós temos que ter, não necessariamente, Alex e João, candidatos que sejam do agro, mas que entendam o agro e se esforçam para que as mudanças sejam positivas. Finalizando e concluindo essa parte, importantíssimo que os eleitores da atividade, aí sim do agronegócio, não só da agropecuária, entendam quem são esses candidatos, e por essa lista nós podemos ter uma base. E é claro que lá no seu estado você está vendo que um ou outro candidato a deputado federal, ele pode se eleger. Então vai lá, converse antes da eleição, dia 7, com esse candidato, explique a situação que o Brasil vive e mostre seu apoio a ele. A mesma coisa, João e Alex, é com os candidatos estaduais. Os estados, já que o Notícias Agrícolas abriu essa porta para debate, para demonstração das possibilidades de eleição, que os estados se manifestem no Notícias Agrícolas dizendo, olha, esse deputado estadual tem grande probabilidade de estar eleito. Não adianta, último recado realmente, nós nos fixarmos nas candidaturas regionais, aquelas que têm alguns outros objetivos, talvez até o candidato ser candidato a prefeito de algum município, ele ser candidato a deputado estadual ou federal. Então nós precisamos que cada município entenda que a regionalização não é importante, importante é o candidato eleito e o serviço que ele vai prestar para o Brasil após o início de seu mandato, dia 1º de janeiro.
É, assim, viu, Alex? É porque tem assim, né, o Marcos e amigos do Notícias Agrícolas, as pessoas lá querendo fazer uma espécie de um vestibular para o candidato que vai defender o agro. Tem 4 perguntas, uma delas assim, pergunta para o candidato se ele sabe o que é vaca maninha, né? E começa assim, né, Marcos? Começa a eliminar, não sabe, você já usou butina alguma vez na sua vida, não sabe, você não é do agro. Não, não é por isso, não é por aí. Nós, por exemplo, eu aqui estou fazendo uma campanha pessoal, quero já deixar claro, é bom que a gente sempre exponha, põe a cara para bater, estou fazendo uma campanha pessoal para um candidato a deputado estadual aqui de São Paulo, uma grande liderança, uma grande esperança para o nosso futuro, que é o candidato a deputado estadual por São Paulo, Frederico Dávila, amigo do Jair Bolsonaro. Foi uma das primeiras pessoas que segurou a campanha do Jair, um homem íntegro, firme, inteligente, moderno, etc. E é produtor rural, lá em Buri, lá no sul de São Paulo, perto de Itapeva, e tem uma colocação fundamental para a sobrevivência do agro em São Paulo. São Paulo é aquele estadinho, sabe, né, Marcos? Aquela porcaria, é o maior estado do país em termos econômicos. E a agricultura, ó, vocês não vão acreditar o que eu vou dizer, mas a agricultura não tem um representante na Assembleia do Agro. E aí, o que aconteceu? Aí eles estão aprovando lá leis, em São Paulo está se aprovando leis, ou já se aprovou, que impede não só a exportação de gado vivo, mas acreditem, aquela história de javali, não pode abater o javali, leva para casa, aquelas coisas todas. Mas isso tudo parece gozação, mas o pior é que está para ser aprovada a proibição do confinamento dos animais no estado de São Paulo. Então, assim, eu fico pensando, já falamos sobre isso, se proibir o confinamento, está proibido o galinheiro lá da minha casa, minhas 3 galinhas vão subir lá na minha mesa. Então, como é que eu faço para prender as bichinhas para botar ovo? Como é que vai ficar o confinamento dos gados, dos bois que nós criamos aqui em São Paulo, a maioria em confinamento, porque não tem mais área de pastagem, a área de pastagem está no Mato Grosso. Então, assim, se nós não elegermos representantes que possam explicar na Assembleia, na hora do voto, o que é uma coisa, o que é outra, pelo menos a comunicação tem que ser dita, nós vamos retroceder. Essa é a minha impressão, viu, Marcos?
João, e São Paulo, além de tudo, é um estado meio. Nós temos a hidrovia do canal de São Simão, que desce para Ipanema, sobe pelo Tietê, levando nossa produção do Centro-Oeste, principalmente. Nós temos Araguari, onde se fazem as cargas de pneu até Araguari, em Minas, que passa a ferrovia por dentro de São Paulo. Então, São Paulo, além dos portos que estão instalados aí, é um estado meia onde passa uma parte grande da produção brasileira e os insumos de volta. Então, qualquer medida negativa ao agronegócio que acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo afeta o Brasil.
Não. Então, assim, por isso, mais do que nunca, por favor, votem produtor, vote em produtor ou no seu representante da produção agrícola para que a gente não sofra nenhum retrocesso. É a minha posição. Certo, Alex?
Muito bem. E você que tem a sugestão aí de um candidato engajado com o agronegócio, que possa representar a sua região, manda também aqui para a gente que, à medida do possível, a gente vai divulgando esses nomes para que as pessoas possam conhecer melhor esses candidatos regionais às assembleias legislativas.
Notadamente, os candidatos a deputados estaduais, que é esse que é a nossa maior carência, porque é muito e a gente não sabe selecionar. Não estamos conseguindo selecionar. Enfim, e estamos dividindo por estados. Então, participe, mande suas sugestões, contestações. Aliás, jogar pedras é a coisa mais comum que a gente sente aqui, né? O pessoal joga pedra. A gente comete um erro, o pessoal, bah, mas tá bom. Se eu não tivesse cabelos brancos, não tivesse começado ontem, eu ia estranhar, né, Marcos da Rosa?
Esse é o grande problema, João. A gente tem que identificar quem está fazendo a boa ação. Nem eu, nem vocês têm interesse que seja candidato A, B ou C. O que nós queremos e precisamos para a mudança do Brasil, para o projeto de nação brasileira, para o crescimento econômico, são candidatos comprometidos e nós fazemos esse trabalho antes da eleição. Os candidatos vão entender, olha, esse pessoal participou, votou em mim, pediu voto, eu tenho um compromisso, eu preciso ouvi-los antes de eu votar qualquer assunto aqui no plenário. É essa a grande importância e essa é a grande diferença. Até porque, João, nós conseguimos montar um Instituto Pensar Agro, que é do agronegócio brasileiro, são 40 entidades, aonde se discute tecnicamente todas as votações que ocorrem no Congresso, todas as medidas que se tomam no Executivo Federal para que não venha em prejuízo da produção agropecuária brasileira. E esses candidatos que estão em evidência com possibilidade de eleição, nós temos que nos manifestar com ele nesse momento de ontem, de antes de ontem, ou de hoje, ou de amanhã, até no dia 7, que é o dia da votação.
Só para a gente encerrar esse assunto, um texto do nosso diretor, Daniel Olive, que ele vai nesse sentido mesmo, dizendo que antes de qualquer coisa, antes de fazer a sua escolha ou a sua definição, procure o histórico do candidato, conheça a idoneidade dele e, além disso, conheça os trabalhos e projetos que ele tem para apresentar para o agro. Se ele já assumiu algum posto no legislativo, conheça o trabalho que foi. Se não, olhe as propostas que ele tem aí para o agro.
Que coisa importante, né? Nós estamos deixando de trocar camisetas, estamos trocando o nosso destino, trocávamos o nosso destino por uma camiseta. Agora, graças a esse aparelhinho aí, graças à mídia, nós estamos aumentando a consciência cidadã. Mas, enfim, a reta chegou ao final, viramos a curva, derrapamos, e vamos para domingo. Vamos para segunda-feira, mas, enfim, domingo está aí.
Pesquisa Ibope, João, de ontem à noite divulgada, mostrando aí um crescimento
do Bolsonaro. Mudou tudo assim, mudou porque a gente tinha a informação do Datafolha, tinha pela manhã CNI MDA, mostrando a aproximação do Haddad do Bolsonaro. Aí veio a outra pesquisa do Banco Pactual, BTG Pactual, aí mostrando o
distanciamento
do...
Mas o crescimento do
Haddad. Sim, mas um distanciamento do Bolsonaro, quer dizer, indicando o seu crescimento. Quando chegou à noite, eu esperava o Ibope que fosse uma coisa meio empatado. De repente, o Bolsonaro está com 10 pontos à frente na estimulada. Tá certo?
31 contra 21.
O Alex tem um olhar específico para os votos válidos, ou seja, aqueles votos que extirpam as abstenções, votos brancos, certo? nulos e abstenções, tira isso, os não válidos, e considerando apenas os votos válidos, o Alex tem uma tabela que nós vamos mostrar para vocês agora, e eu tenho uma concepção, que nós deixamos claro ontem aqui no Notícias Agrícolas, que o que interessa, o que realmente mostra a corrida presidencial nesse instante, é a espontânea, também vamos mostrar nessa tela, o Marcos vai nos ajudar a comentar, e preste atenção, eu estou recebendo críticas, adoro porque a gente evolui, né? Tese e antítese para chegar na síntese, porque eu quero deixar uma mensagem para todos as pessoas comprometidas, não só com o Bolsonaro, pode estar comprometida com a Haddad, com o Ciro, e assim, ó, a campanha, a eleição não está fechada. Aparentemente, está fechada com a vitória do Bolsonaro até no primeiro turno, que é isso que nós vamos discutir agora, como que o Alex vai mostrar para vocês. Mas para mim, e eu acho que para as pessoas mais sensatas, essa pesquisa Ibope de ontem está dando um alerta que Peru é que morre na véspera. Salto alto nesse momento da curva final só pode levar ao já ganhou e o relaxamento. Eleição não se ganha com carreatas, com demonstrações de poderio, não. Eleição se ganha voto a voto, um a um, com convencimento. Eu estou muito tranquilo, muito firme na convicção que o Bolsonaro vai fechar no primeiro turno. Mas é uma convicção, para não dizer torcida. Mas é um achismo da minha experiência, vamos dizer assim. Desculpe a falta de modéstia. Mas a pesquisa Ibope ontem, a espontânea, mostrou que a eleição ainda está aberta. Tudo favorável para o Bolsonaro. O que não pode acontecer agora é relaxamento dos seus adeptos, né, dos seus militantes.
Bom, a gente fez um gráfico para entender como é que funciona esses votos espontâneos e a gente tem aqui, João, um crescimento expressivo do Bolsonaro, de 24% para 29%.
5 pontos.
Vamos explicar o que é a
espontânea.
A espontânea.
Então volta para cá. Então assim, por que que eu digo, e disse ontem, eu vou repetir, por que que eu digo que a pesquisa que vale para mim é a espontânea e a outra é a eleição propriamente dito. As estimuladas são, como o próprio nome diz, estimula-se para se encontrar uma outra resposta. E isso valia anteriormente, quando não tinha a eleição eletrônica.
Era a cédula.
Era a cédula de papel. Então, na cédula de papel, você aparecia com todos os nomes e a gente escolhia ali. Se você não tinha essa escolha, você era induzido a escolher naquela hora. Agora não, você entra na cabine eletrônica, ou decidido, ou quando muito, com uma colinha, que você decidiu antes. Você não tem outro estímulo ali na cabine indevassável. Então, assim, é a eleição espontânea. E todas as pesquisas que a gente tem acompanhado, Alex, é na espontânea que eu vejo o posicionamento do crescimento do Bolsonaro, mas uma grande quantidade de eleitores ainda indefinidos. Indefinidos assim, que não, talvez não quisessem ou não queiram declarar seu voto para o pesquisador, etc. Não é? Daqui a pouco eu vou ler também uma opinião do Thelmo Heine, que fez um curso de estatística, só para poder acompanhar não só essa eleição, as demais. Ele entende de pesquisa e nós vamos trazer o posicionamento dele. Agora, preste atenção, mais uma vez. Eleição, tudo se encaminha para decidir no primeiro turno, que é uma posição do Alex. Eu também concordo, mas ainda a gente está aberto ainda. Está tudo muito rápido. Esse aparelhinho aqui mudou tudo. Vamos lá, Alex.
Vamos lá.
Espontânea.
Então, a gente tem aqui Jair Bolsonaro, como eu já disse, crescendo
de 24
para 29.
A última do Ibope foi dia 26, como
isso,
referência, e nós estamos pegando a de ontem à noite, então 24 para 26.
Para 29.
24 para 29.
São 5 pontos percentuais aí, um ganho expressivo. Fernando Haddad também subiu um pouquinho, João.
Dois.
De 15 para 17%.
Dois pontos
percentuais. Mas olha aqui.
Indecisos.
Indecisos e brancos e nulos.
Tá. De 20 para 33.
Esse 33% ainda...
Sim.
A gente precisa...
Um esclarecimento. Né? O Ibope ainda não revelou a totalidade da pesquisa. A pesquisa de ontem, eles só colocaram algumas informações, não todas. A espontânea não foi aberta ainda, mas a Márcia Cavallari, que é a diretora executiva do Ibope, deu uma entrevista na Jovem Pan esta manhã, trazendo esses números que nós estamos divulgando aí, sendo que 33% de indecisos com 14% de não votos. Ou seja, Qual é a minha tradução? Vendo esses números agora, de 20 para 33, a campanha maciça contra o Bolsonaro na televisão, as passeatas, resultaram nessa indecisão, ou pelo menos essa a pessoa não quis declarar o voto. E aí, com 33% de indeciso, a eleição está aberta. E cabe, é um alerta para nós trabalharmos, essa semana é para isso. Brancos e nulos...
Diminuiu um pouquinho, de 17% para 14%.
O número-chave, repetindo, nós precisamos confirmar, assim que o Ibope divulgar os dados dele. Mas 33 é um número que deixa a gente preocupado, certo? Repassando, antes de passar a bola para o Marcos da Rosa, os votos estimulados, votos válidos. Como é que é a sua posição?
Vamos
é muito
lá.
Número, né? Você anotou aí, tudo bem. Enquanto isso, a gente está... Votos válidos.
Votos válidos.
A gente não combinou, o Alex perdeu aí os números. Vamos para Canarana. Vamos para Canarana.
Enquanto... Se acha aí, Alex.
Pois é. João Batista me coloca...
Na fria. Ô Marcos, o que você achou da minha posição sobre a espontânea e sobre os indecisos que aparentemente aumentou?
Bom, primeiro é importante que o Alex se perca um pouco aí, porque ele é um jovem aprendiz, um futuro comentarista nas próximas eleições, para os próximos 30 anos, né?
Quando ele tiver cabelos brancos, né?
Então acho que é importante esse susto aí, para ele ficar atento.
Aprender.
E a experiência, né? Bom, João, assim, quem sou eu para falar de números de eleição, né? Eu sou um cidadão que vou votar e eu tenho as minhas percepções que elas podem ser verdadeiras ou não. Mas a primeira percepção é de que o eleitor, quando ele escolhe em quem ele vai votar, ele não acredita ou acha que as pesquisas são manipuladas. Quando nós olhamos várias pesquisas nas últimas 3 semanas, nós vimos números do candidato que está em primeiro lugar, Jair Bolsonaro, muito parecido com esses com que o Ibope lançou ontem. Inclusive números que quase dariam... 50% mais um dando a eleição em primeiro turno já 2 semanas atrás. Instituto do Paraná, me ajuda aí, João, várias empresas...
BTG Pactual.
E tem mais uma particular aí que eles vêm mostrando esses números do avanço do Bolsonaro. Quanto à questão dos 33%, eu acredito que tem eleitor que não tem coragem de dizer que vai votar no Bolsonaro por causa da pressão que ele sofre no meio em que ele vive, colocando que talvez o Bolsonaro seja um excesso de direita contra um excesso de esquerda que vem oprimindo com a pessoa que está presa, tentando influenciar a eleição, utilizando todas as maneiras jurídicas possíveis no tribunal eleitoral, inclusive para ser candidato, depois para transferir voto, depois para fazer entrevistas dentro da cadeia. Isso exerce uma pressão. Então esperamos, por essa maneira de nós olharmos para a eleição, que esses 30%, boa parte, é voto do Bolsonaro. Por quê, João e Alex? Quando o Bolsonaro... realmente ele viu quem seriam os oponentes nessa eleição, quando se formou o Centrão e alguns nomes que eram para ser o representante do Centrão não foram, e aí veio aí o governador Alckmin do PSDB. A partir desse momento houve uma grande migração da política partidária para o Bolsonaro, e a partir disso as aparições públicas do Bolsonaro foi com um grande número de população sem comprar sanduíche, sem pagar gasolina para ir nas concentrações. Elas foram e continuam sendo, e agora mais ainda, depois do problema da facada, elas são espontâneas. As pessoas vão lá porque veem uma mudança, não propriamente, talvez, na pessoa do Jair Bolsonaro, mas uma mudança na ideia de um outro Brasil, onde tem que ser eliminado uma etapa para trás e nós iniciarmos uma etapa nova para frente. O importante, então, é que essa movimentação de população enorme, de vários setores, ela é espontânea no aeroporto, na praça da cidade, aonde o próprio candidato escolheu por não ter uma boa segurança, e aconteceu o que aconteceu, porque ele não queria, ele sentiu que a proximidade com o ser humano naquela passeata, naquela chegada no aeroporto, era muito importante, porque as pessoas queriam sentir e acreditar muito no que eles estavam querendo de um novo candidato. Então, analisando dessa maneira, João e Alex, acredito que realmente pode ter tido em algumas pesquisas uma certa manipulação nos números, e agora esses números eles têm que ir aparecendo mais próximo da realidade, porque a eleição é domingo. E a percepção que a gente tem, sendo um energúmeno em comentário de política partidária, de pesquisas eleitorais, é que há uma grande possibilidade, sim, dele ser eleito no primeiro turno, porque, veja assim, ó, por mim, eu venho lá do Rio Grande do Sul, meu segundo grau, primeiro grau foi lá em Passo Fundo, então eu tenho uma turma onde tem médicos, juízes, advogados e também produtores. Grande parte dessa turma no grupo de WhatsApp vota no Bolsonaro. Aí temos uma turma de universidade, de engenharia agronômica. Essa turma, claro, que é mais um pouco mais forte nesse sentido de votar em Bolsonaro, votam a grande maioria em Bolsonaro. Então, quando tu olha várias partes da sociedade brasileira, você sente essa vontade. E importante para finalizar, onde o candidato chega no Brasil, seja no Nordeste, no Sul, no Norte, há uma grande aglomeração de pessoas sem receber sanduíche, sem receber um litro de gasolina para ir lá. É espontâneo, gasta do bolso dele, vai lá. Nós queremos mudar o Brasil. Sim. Talvez não seja a pessoa, mas a maneira como está indo essa eleição, por isso que eu iniciei lá dizendo que é uma eleição diferente e aonde o voto de cada um de nós é importante. E acho que aí é um achismo mesmo, né? Eu não gosto de usar a palavra acho. Nós temos que liquidar a fatura no primeiro turno, porque no segundo turno vai vir muita porcaria por aí e as pessoas vão ficar confundidas.
Não acho isso, mas tudo bem. O Marcos da Rosa, alvíceras. O Alex se achou. Ele achou aí a pesquisa, o lado que ele estava precisando, exatamente o foco. Agora, preste atenção, viu, meus amigos? Como ainda a gente não recebeu toda a pesquisa do Ibope, nós estamos com a informação da entrevista feita pela Márcia Cavallaro pela Jovem Pan, e ela não só disse que ainda nós temos 33% de indecisos, ou seja, aumentou o indeciso, e a gente precisa esperar a pesquisa para comprovar isso, como ela disse também, que aí que chega no ponto do Alex, que para fechar no primeiro turno, o Jair Bolsonaro precisa ainda de 12% de votos. 12 é o número do Ciro.
Olhando os votos válidos, João Batista, daí a gente tira brancos e nulos, enfim, Jair Bolsonaro tem hoje 38%. Para 50%, que é,
exatamente,
que é a metade, 12. Faltam os 12.
Então ele tem 38 dos votos válidos.
Dos votos válidos.
Ele está com a mão na taça, porém faltam 12 votos. 12%.
Para fechar no primeiro turno.
Que coisa,
hein? E o Fernando Haddad tem 25%.
Não, aí para ele precisaria mais 25.
Mais 25.
Mas aí que eu não entendo, aí precisaria do estatístico aí. Por que que ele... Ah, sim, 50% mais um dos votos válidos, tá certo? Exatamente. Faltam 12% dos votos. É isso aí.
Mas é 50% mais um dos votos válidos.
É isso que nós estamos falando.
Se for 85% de votos válidos, é 50% mais um, não é do 100.
A conta não, eu sei,
tá certo. Mas a gente está falando em cima dos votos válidos mesmo. 38% em cima dos votos válidos.
Tira abstenção, tira branco, tira nulo. Isso daí não serve, só serve para o cômputo de quem está na frente. Beleza.
Sim.
Porque diminuiu o percentual dos votos, a percentagem dos votos válidos. Ok. Agora, entre os votos válidos, né? Suponha que seja 100 milhões de votos válidos, certo?
Ele tem que ter metade mais um.
Temos 147 milhões de pessoas aptas a votar, tirando os não votos, sobram, só com uma hipótese, 100 milhões de votos, certo? O Bolsonaro precisa ainda de 12% desses 100 milhões.
12 milhões de votos.
12 milhões de votos.
Por essa nossa comparação, né? Obviamente.
É, mas aí tem os 30% aí que é possível. Então, isso é isso que está dentro da possibilidade.
É, né? Então, vale a gente, ainda a gente esmiuçar, repetir duas coisas básicas, né? É, que sirva de alerta para a gente não cantar a vitória antes, né? Não botar o salto alto, achar que está tudo resolvido, e que voto se ganha voto a voto. Na conversa.
Até porque, olha aqui, João, se você soma o que o Ciro tem de voto válido hoje com o que a Marina tem de voto válido, são 18%. E são, teoricamente, tá, votos transferidos para o...
Agora, Haddad, duas conclusões óbvias que o nosso telespectador deve estar sentindo. A tendência é de crescimento. Foi fenomenal esse Ibope de ontem, porque virou a curva, estava derrapando, ele virou a curva crescendo. Então, assim, é uma onda que vai... Isso daí a gente já tinha percebido, nós estávamos divulgando aqui no Notícias Agrícolas, a própria pesquisa do Ibope, feita estado por estado, onde em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, ou seja, o Sul e o Sudeste, considerando até mesmo o Centro-Oeste e o Norte, é uma montanha de votos favorável ao Bolsonaro. Só como exemplo, se pegar a pesquisa Ibope no Distrito Federal, é 47 a 12, se não me engano, 47 a 11. É um absurdo a diferença, uma concentração de votos ali para o Bolsonaro, que a gente estava duvidando, falando, mas será que o coeficiente eleitoral do Nordeste é tão importante assim para empatar a eleição? E a gente sentindo que a rua não respondia a isso, nós fizemos um comentário, né? O que vale mais, o Datafolha ou o Datarua? Né? E a gente estava ouvindo ali a voz do povo, né? E essa pesquisa Ibope ontem mostrou que houve realmente, está havendo um momento de fechamento da questão. Certo, Marcão?
Isso aí. Eu acho que geralmente as pessoas que nos assistem ou veem o vídeo mais tarde, João, são pessoas que querem o melhor para o Brasil. Essas pessoas têm que escolher a bandeira e sair na rua. Nós temos que pedir voto. Esse grande trabalho de hoje até domingo de manhã.
Jornalista Vera Magalhães acaba de postar no Estadão, aliás, ela fez um comentário na Jovem Pan. Ela disse que o aumento da rejeição de Haddad fomenta a possibilidade de Bolsonaro fechar no primeiro turno. É a rejeição ao Haddad que está impulsionando o Bolsonaro fechar no primeiro turno. E o próprio Ibope vai na mesma linha por outro quesito, que o crescimento do Bolsonaro entre mulheres e negros está impulsionando esse rumo ao fechamento. Então, assim, tudo indica, mas seguro morreu de velho, né, Marcão?
E a transferência, no caso do Bolsonaro, do voto útil, ela já ocorreu, né? Aqueles candidatos que a gente apostava que eles teriam um melhor desempenho e não conseguiram esse desempenho, eles caíram nessa pesquisa aí, demonstrando que, pelo aumento do Bolsonaro, também aquele voto útil já foi, não, eu vou votar no Bolsonaro se ele, só no segundo turno, no primeiro meu candidato é A, B ou C. Essa mudança a gente está ouvindo aqui na rua, e eu viajei até aí por parte do Brasil nesses últimos dias, inclusive esse final de semana, João, e eu ouvi muito isso de pessoas que querem que a política partidária dessa eleição ela se encerre no primeiro turno. Então esse voto útil já migrou bem, e pode migrar mais um pouco ainda.
Tá. E olha aqui uma notinha que acabou de ser divulgado pelo Antagonista. A Frente Parlamentar Agropecuária confirma apoio a Bolsonaro. A nota assinada pela presidente da Frente, deputada Tereza Cristina, que é do Democratas, que hoje apoia o Geraldo Alckmin.
Está na nossa listagem a favor do agro.
Divulgou o seguinte: a Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne 261 deputados federais e senadores, anuncia apoio oficial ao candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, atendendo ao clamor do setor produtivo nacional, de empreendedores individuais e pequenos agricultores e representantes do grande do agronegócio.
E você tem também uma participação?
Sim, tem a participação do Endrigo, viu, Marcos? Endrigo Dalcin, lá de Nova Chavantina. Ele fez as opções dele aqui, declarou as opções dele aqui. Vamos em frente, Bolsonaro 17, Nilson Leitão e Carlos Fávaro para o Senado, José Medeiros e Luciano Vaccari. Esses nos representam. Parabéns, Marcão. Ele manda os parabéns aí para você, viu?
Luciano Vaccari entende de boi e de voto. Interessante, legal. E deixo aqui... Pois não. Eu deixo aqui só também posicionar aqui o Telmo Heine, de Formosa, meu professor, que diz assim, o Telmo Heine, presta atenção, isso daqui é uma aula para você. Engana-se, Alex Horta. Quem pensa ou deduz que a opinião coletiva dos brasileiros é a soma das opiniões individuais. Ué? Desde quando fiz o curso de estatística na década de 70, olha o Telmo, via de regra, o resultado da manifestação coletiva é diferente daquele obtido pela sua instituição, no caso, o Ibope. O sucesso da estatística de uma pesquisa depende da amostragem feita corretamente. E, por fim, quem quiser julgar os resultados, estude a forma como foi feita a amostragem. Chega lá o cara com aquela pizza, escolhe por idade, ou seja, vou escolher aquele sujeito. É difícil. E por fim, termina o Telmo Heine. Nunca se esqueça, números bem torturados confessam qualquer coisa que se queira. Torturar não, Telmo Heine, nem os números. Vamos em frente, Alex.
Vamos lá, tem a participação do Luiz Mitsu, lá de Cornélio Procópio, no Paraná. Ele faz uma colocação importante. Sou Bolsonaro, também acho que hoje todos estão partindo para tirar o PT da jogada. Agora, se não der Bolsonaro, temos que ficar, temo que ficaremos desacreditados, os brasileiros, porque um preso está conseguindo influenciar as pessoas que se dizem brasileiros. É o que digo para as pessoas que conheço de várias faixas econômicas.
Mas agora tem o efeito Palocci, que surgiu ontem, e ele é devastador. Só que, claro, que para a grande maioria das pessoas é uma notícia velha, mais do mesmo, isso já foi...
Todo mundo já sabia, né?
Só que é a comprovação, o fato e os detalhes. Os detalhes são horripilantes. Eles tomaram o poder mesmo, e se encheram de dinheiro, roubaram o país. Não é por mero acaso que nós estamos pagando R$5 no litro de gasolina aqui ao lado da Replan, embaixo da Replan, no posto em frente da Replan, por onde eu passo, R$5, e o álcool subindo junto, que não precisava subir, que está sobrando álcool. Enfim, isso é só a face mais elementar desta roubalheira de tudo que foi feito nos países nesses 15 anos de atrasos. Então, assim, leiam no Notícias Agrícolas, está aqui a denúncia completa, a delação completa do Antônio Palocci. Isso está causando um efeito devastador para aumentar a rejeição do Haddad. E dois, por mais estranho que possa parecer, para mim foi uma coisa irônica, né, para não dizer humorística, ver os comentaristas da Globo News dizendo que o Bolsonaro cresceu entre as mulheres depois da manifestação do Ele Não. Como assim? Os caras estavam lá dizendo que o Bolsonaro é um demônio, aquela coisa toda, e ele cresceu. Aí a segunda lógica dos caras que estavam lá na bancada do Globo News é que é aquela coisa do maluco, falem bem ou mal, mas falem de mim. Não, eu prefiro que só falem bem de mim. Falar mal não é legal. É uma coisa absolutamente inaceitável, né? E eu acho, por fim, que se houver um segundo turno, por que haveria um segundo turno? Essa é a minha... meu achismo, entrou numa reta final, na curva ele cresceu. Claro que tem o Datafolha, tem outro Ibope depois de amanhã, né? Hoje tem o Datafolha, tem o Ibope amanhã, tem outro Ibope no sábado, tem Boca de Urna do domingo, tudo isso influencia o voto do indeciso. É evidente que influencia, mas o Marcos disse que no segundo turno é perigoso porque vai se revelar coisas, meu Deus, mais coisas ainda. Vai criar uma animosidade, vai separar as pessoas, vai aumentar os indecisos. Não acredito. Marcos, se houver, viu Marcos, se houver segundo turno, é um contra um, capacidade contra capacidade, projeto contra projeto, tempos iguais, propaganda igual, aí o jogo fica exatamente equilibrado, sendo que cada um chega com o seu time, com tudo que foi discutido durante esse primeiro turno. Eu não me assusto com o segundo turno, embora ache que vai fechar no primeiro.
Olha que mais. Eu quis dizer o seguinte, ó, nós, se houver um segundo turno, nós, a população que trabalha, principalmente o do sol a sol, aquela pessoa que trabalha na cidade, que pega um trem, anda por 3-4 horas, um ônibus, essas pessoas que estão pagando a conta do país. E um dos motivos é esse da gasolina a R$5, diesel a R$13,80, todo esse absurdo cometido, num segundo turno vai ter um confronto disso, porque nós não queremos mais esse país, nós não aguentamos esse país.
Sim.
Tanto que os jovens, e as últimas pesquisas estão mostrando que os jovens querem ir embora do Brasil. Sim. E nós precisamos reverter. E esse embora do Brasil está indo aquelas cabeças iluminadas, aquelas que pensam no futuro, que sabem construir as coisas, estão indo para fora, levar riqueza e inteligência para outros países. Então, isso vai estar muito, isso que eu quis dizer, vai estar muito em jogo, vai ser acirrado, e até porque nós vamos ter um trabalho muito grande de formiga, de mostrar como foi esse esquema que o Palocci revelou tão bem ontem. Eu li todas as folhas do depoimento dele, ele mostrou como que fatiaram o país e como que fizeram o poder ao cúmulo de, no Rio de Janeiro, no dia da eleição, ter carro forte com dinheiro dentro, e um dos carros fortes foi assaltado, João. Foi assaltado. O Rio de Janeiro foi movido, as campanhas políticas, a presidência, principalmente da República, com esse dinheiro que andava nos carros fortes. E aí o pessoal não queria fazer o BO do assalto. Resolveram no amor, como se diz a situação. Não,
essa vergonha tem que acabar, viu, Marcos da Rosa? Essa vergonha.
Então é isso que está em jogo. Isso
fora
tá em jogo.
A violência.
Por isso, meu recado final: vamos liquidar esse assunto no Estado também, vamos liquidar no primeiro turno.
Bom, veja você, tudo indica que vai ser liquidado, porque esse aumento do Bolsonaro entre as mulheres, porque as mulheres são contra o Bolsonaro, que aumentou, os negros não aumentou, tem um monte de coisas favoráveis. Mas assim,
a Sinara está ouvindo aqui, João, vou perguntar, a Sinara, você volta
para
o Bolsonaro?
Olha lá, hein, Sinara.
Os dois dedos assim, João.
Muito bom, muito bom. Mas assim, olha, o que importa, e nós dissemos isso ontem, é importante eu repetir aqui agora, se aumentou o número de indecisos, toda atenção para isso. Não vamos nos entregar na véspera, não vamos pisar na praia e morrer ali. Vamos olhar. Preste atenção, o que nós dissemos ontem, né, Alex? O candidato, ou seja, se o Bolsonaro, nesses 3, 4 dias, porque ele está disparando mensagem a todo instante, tudo no gol. Cada mensagem dele, eu não ponho nenhum reparo. Se ele falar especificamente para os desempregados, para as mulheres chefes de família que estão perdendo emprego, que perderam emprego, que não encontram emprego, para as mães de família que vê o marido desempregado e, essencialmente, que estão sentindo reféns nas suas comunidades, tomada pelos bandidos, se houver uma mensagem que diga mais ou menos assim, a sua vida pode melhorar com a sua opção pro nosso lado, aí é 70% dos votos, viu, Marcos? Eu acho assim.
Isso aí.
Só para a gente finalizar aqui, uma última notinha publicada pelo Antagonista, as mulheres do Bolsonaro. Petistas ligados a Fernando Haddad disseram a Andréa Sadi, jornalista da Globo News, né, comentarista, inclusive, político, abre aspas, as mulheres vão definir as eleições, mas pode ser a favor de Bolsonaro. Bateu pânico na campanha do poste, eles concluem aqui.
Só falta uma frasezinha. Né? A sua vida vai melhorar porque a melhor proposta é a nossa. Claro, como é que ele vai fazer? Vai fazer uma mágica? Não. Vai primeiro eliminar a corrupção, o roubo, certo? Aí, segundo lugar, por exemplo, no caso do Bolsa Família, vai tirar realmente os ordinários, safados, os malandros, sem vergonha que estão ali dentro. Ora, vai sobrar mais dinheiro, vai botar mais dinheiro no Bolsa Família. Gerando mais emprego, aumenta a renda. Poxa, é tudo isso que a gente quer. Agora, de nossa parte, que somos pequenos empreendedores, o Marcos é um escravo. Lá na fazenda Passo Fundo, né? Escravo branco, né? Olha aí, politicamente correto. Mas, assim, a base para nós é baixar a nossa carga tributária para que sobre dinheiro, porque a gente aumente os salários, porque a gente contrate mais pessoas e faça o país ir em frente, né?
Menos interferência do Estado, né, João?
O que você está dizendo é o seguinte, ó, nós apostamos num futuro melhor. Agora, as dificuldades nos próximos anos, para quem trabalha e paga os impostos, elas vão ser muito grandes, porque temos um Estado que arrecada muito mal empregado e até tirar todos esses vícios que você acabou de falar, demora. É por isso que precisamos um Congresso forte. É por isso que precisamos fazer que nem o Endrigo fez, a coragem que ele teve aí em público de revelar os votos dele, porque ele conhece as pessoas e sabem quais são as pessoas que têm a condição de fazer essas melhoras necessárias. E outra mudança muito grande, João e Alex, não é só votar, mas sim do cidadão estar junto com aquele deputado estadual, federal, aquele governador ou aquele senador que ele escolheu na eleição, o tempo todo pressionando para essas mudanças, para um Brasil melhor no futuro, e aí sim com essa distribuição necessária que você acabou de citar, João. Mas temos um gosto muito amargo pela frente, pelas grandes dificuldades. A infraestrutura do país é muito frágil, é muito antiga, não avançou, e nós temos que fazer todo esse movimento para melhoria. E é longo esse período, então precisa de muita força, de muita garra, e nós precisamos acreditar em alguém. Já que nós, eu, o João, você, o Alex, nós não estamos filiados em partido político, não participamos do processo partidário, porque muitas vezes eu não tive coragem de fazer isso pelas dificuldades que tem. Então nós temos que apostar em alguém que teve coragem, mas temos que acompanhar votando e depois seguindo essa pessoa em quem nós depositamos a confiança para que ocorra essas mudanças. O Brasil precisa de que a sociedade entre no processo de mudança e não cada um, de maneira egoísta, sair cuidando do seu negócio ou da sua vida particular. Nós precisamos de uma vida comunitária com a sociedade pressionando realmente e participando das mudanças. Senão, não vai ocorrer e amanhã, esses que nós elejamos, seja presidente da República, governador ou cargo que seja, nós vamos lá estar chamando de bandidos. Mas o que nós fizemos para que as coisas mudassem? É essa grande questão nesse nosso Brasil daqui para frente.
Deixa eu fazer só um último complemento, que eu acho extremamente importante essa palavra que o Marcos usou aí, porque todo mundo diz que os atuais políticos, né, os deputados que estão lá, são bandidos. Gente, vamos abandonar a hipocrisia de querer eleger uma vestal, um anjo, vamos escolher um anjo, uma Madre Teresa de Calcutá para colocar lá no Congresso. Isso não existe. Ninguém resiste a uma investigação. Eu não resisto, você não resiste, então largue de ser hipócrita. Importante que a gente escolha pessoas que têm lado. O lado do agricultor, o agricultor tem que votar em produtor, tem que ter lado. Agora vai escolher se a ele... Pelo amor de Deus, não estou defendendo a corrupção. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Agora, escolher um candidato que não tem uma mancha, uma mácula, que não teve um defeito na vida, isso não existe. O nosso representante é o nosso espelho, somos nós. Então, por favor, deixe de ser hipócritas. Nós não estamos escolhendo para presidente um pai, não é isso. Problemas morais, problemas de opção sexual, isso a gente resolve dentro de casa, é problema interno de cada cidadão. Agora nós estamos escolhendo um dirigente político que tenha poder de comunicação com a massa, com toda a sociedade, para colocar o Brasil de volta ao seu rumo.
Muito bem. Bom, a gente vai encerrando então esse nosso bate-papo aqui. Agradeço a participação do Marcos da Rosa, que está lá em Canarana, no Mato Grosso. Marcos da Rosa, que daqui a pouco começa também o plantio lá na propriedade dele, né, Marcos?
A Passo Fundo.
Mas choveu bem a umidade, vamos aguardar mais aí uns 10 dias para ter segurança total. Mas já teria umidade para começar a plantar, sim.
Muito bom. João Batista, mais uma vez, obrigado pela sua participação também.
Escolha bem seu deputado, tem uma lista, e se você não está indeciso, olha ali, produtor, vota em produtor. Obrigado, Alex.
É isso aí. Bom, a gente vai então encerrando esse nosso bate-papo aqui. Participe também, mande para a gente as suas informações, as suas indicações, principalmente em relação aos deputados estaduais. Nos ajude a conhecer também quem te representa na sua região. Tá combinado? Obrigado pela participação de todos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.